Atenção vestibulando, fique online para os estudos, off para o MSN, jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes, eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais um FPA na Madrugada, o programa que conecta você no mundo do vestibular. Hoje vamos conversar sobre termologia, o ramo da física que estuda os fenômenos térmicos como calor, temperatura e energia térmica. E para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós recebemos novamente aqui no estúdio da Rádio Web FPA o professor de física Bruno Ricardo, de volta aqui com a gente para dar mais dicas para os alunos e para todo mundo que quer entender melhor esse assunto. Professor Bruno Ricardo, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença na Rádio Web FPA.
Mais uma vez eu agradeço, né? Como eu disse, é uma honra estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Web, o pessoal que vai pro Enem, né? E o pessoal parece que gostou, por isso eu tô de volta, né?
Isso aí, feliz. Professor. Pra gente começar, então, o nosso bate-papo, professor, um dos principais conceitos nessa área de termologia, né? O de temperatura. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona esse conceito. O que que determina a temperatura de um corpo?
Você fez uma pergunta interessante. Na verdade, existem três principais conceitos da física térmica, que é o conceito de temperatura, o conceito de energia térmica e o conceito de calor. Tudo isso é baseado na teoria cinética da matéria. Assim, e falando do Enem, como é que o Enem vai explorar a física térmica? A física térmica é uma física muito do nosso cotidiano. Então, o Enem pode explorar, por exemplo, a competência de área 1, habilidade 3, que ele vai dizer assim, ó, competência de área 1, compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas. Então, ó, construção humana. Quando a ciência é feita, ela é feita como produto da cultura humana. Então, a ciência também erra. E por muito tempo, a física térmica criou conceitos errados sobre temperatura, sobre energia térmica e calor. Então, para falar de temperatura, a gente precisa elaborar esses conceitos. Olha só, a habilidade H3 ela vai dizer o seguinte, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo, em diferentes culturas. Ah, mas isso aí parece mais história do que física, mas é. Por exemplo, vamos ao conceito de calor, para poder entender a temperatura. Há muito tempo atrás, acreditava-se, por senso comum, que calor era uma substância. E ele tinha um nome, calórico. Então, atribuía-se a seguinte teoria, que um corpo que estava quente, ele tinha calórico, muito calórico dentro dele. E um corpo estava frio porque lhe faltava calórico, esta substância chamada de calórico. Então, um corpo quente possuía muito calórico, um corpo frio possuía pouco calórico. Então, se eu pegar uma barra de ferro quente, que tem muito calórico, e coloco numa pedra de gelo que não tem calórico, a pedra de gelo, ela vai sugar calórico da barra de ferro e, por isso, derrete ao receber calórico. Então, isso daí era uma teoria científica, para você ter ideia. Só que aí alguém, uma vez, resolveu fazer a seguinte indagação. Quer dizer que o gelo é frio porque lhe falta calórico? É, e se eu botar uma barra de ferro quente próxima ao gelo, então ela... A barra de ferro tem calórico e o gelo tira calórico, né? Por isso o gelo derrete? É. Mas se eu pegar duas barras de gelo e atritar uma contra a outra, esfregar uma barra de gelo na outra barra, pego duas pedras de gelo e começo a esfregar uma na outra, elas vão derreter? Mas de onde elas tiraram o calórico para derreter se as duas não têm calórico?
Verdade, de onde?
Pois é, então a teoria estava errada. As teorias da física térmica começaram daí. Então surgiu a teoria cinética da matéria para explicar isso. E descobriu-se que calórico, que hoje é calor, não é uma substância, mas é uma forma de energia. E aí vem os conceitos. Temperatura. O que é temperatura? Temperatura é a grandeza física que vai medir o grau de agitação das moléculas. Então se as moléculas estão muito agitadas ou pouco agitadas, a gente tem que aferir isso, a gente tem que fazer uma medida disso. E esta medida é a temperatura. Então, temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, a temperatura é uma grandeza que a gente expressa ela macroscopicamente, mas ela é um efeito microscópico da matéria. Ela se refere ao grau de agitação do movimento de átomos e moléculas. Temperatura é isso. E aí a gente usa as escalas de medida, que pode ser a escala Celsius, a escala Fahrenheit, que é utilizada na Inglaterra, ou a escala científica absoluta, que é a escala Kelvin.
E como é que a gente diferencia essas escalas, professor?
Por exemplo, a escala Celsius é a escala usual na maioria dos países. A escala Fahrenheit ela é utilizada em alguns países, né? Principalmente os países ligados à Inglaterra. A escala Celsius ela usa como pontos de referência a água sob pressão de uma atmosfera ao nível do mar. A água vira gelo a 0 graus Celsius e a água vira vapor a 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit ela já considera que a água vira gelo a 32 graus Fahrenheit. E ela vai virar vapor a 212 graus Fahrenheit. Aí tem que fazer uma relação entre as duas escalas. Uma relação de proporção, encontrar uma equação. A escala Kelvin, que é a escala absoluta, é a única escala baseada em um estudo científico. É a única escala que não admite temperatura negativa. O menor valor de temperatura na escala Kelvin é zero Kelvin, que é conhecido como zero absoluto. Uma temperatura improvável da matéria atingir o zero absoluto. Então, a escala Kelvin ela vai do zero absoluto até uma temperatura infinita. Ela não possui valores negativos de temperatura.
E em cada uma dessas escalas há valores, né, que o senhor está falando, né, estabelecidos Sim. para o ponto de fusão e de ebulição, por exemplo, da água, né?
Isso.
E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos pontos de ebulição e de fusão.
O ponto de ebulição é o ponto em que a água vira vapor. O ponto de fusão é o ponto em que a água vira gelo. Sob condições normais de pressão, temperatura, o nível do mar, na escala Celsius a água vira gelo a 0 graus. Na escala Fahrenheit ela vira gelo a 32 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin a água vira gelo a 273 Kelvin. A ponto de ebulição, a água vira vapor. Na escala Celsius a água vira vapor a 100 graus Celsius, sob pressão de 1 atm. A escala Fahrenheit ela vira vapor a 212. E na escala Kelvin a 373 Kelvin. Na escala Kelvin, 273 Kelvin.
Geralmente esse termo ele costuma vir a se apresentar como, geralmente, neném, professor?
Bem, assim, é pouco provável que caia uma questão de escalas termométricas no Enem. Pode vir uma questão envolvendo o cotidiano das pessoas, por exemplo, uma criança quando ela está com febre. Quando ela está com febre, a temperatura ultrapassou os 36 graus, 37 graus. Vamos supor que ela esteja com febre, a uma temperatura elevada. A mãe toca na criança, a criança diz, meu Deus, ele está ardendo em febre. Aqui no Pará é assim, ah, está ardendo em febre. Bora medir a febre dele. Aí pega o termômetro para medir a febre. Não está medindo a febre, está medindo a temperatura da criança. O termômetro indica 40 graus. 40 graus o quê? 40 graus Fahrenheit, que é 40 graus Celsius. Por exemplo, quando a gente assiste telejornal, aí vem normalmente a garota do tempo. Aí ela fala assim, vai fazer calor em Belém do Pará. Aí ela diz assim, vai fazer um calor de 35 graus. Houve um equívoco. Não é um calor de 35 graus. É a temperatura de 35 graus. Mas 35 graus o quê? Graus Celsius ou graus Fahrenheit? 35 graus Celsius. Então, ela passa uma informação que vai fazer calor e ela diz que o calor é 35 graus. A gente nem mede calor em graus, a gente mede em calorias ou joule. Então, é assim que o Enem vai abordar.
E aí, por que as pessoas confundem muito, professor, né? Tipo, é a temperatura que vai estar muito alta, né? Mas aí as pessoas costumam falar o calor está muito
isso,
forte.
É, como eu te falei, isso é habilidade 3. É o senso comum. E o Enem vai confrontar isso. Por que eu sei? Porque está aqui no Enem que ele vai confrontar o conhecimento científico com o conhecimento do senso comum. Ele não vai desqualificar o senso comum. Não. Ele quer entender o senso comum a partir do senso científico. Quando a pessoa diz, ah, tá com calor de 40 graus, o que ela quis dizer com isso?
Que a temperatura
é 40 graus.
40 graus.
Então, como eu falei, é o senso comum. Porque as pessoas associam o calor a quente, mas o calor é uma forma de energia. Eu poderia te dizer que é por causa do calor que neva. Você sabia que é por causa do calor que a água vira gelo? As pessoas dizem, não, que absurdo, a água vira gelo por causa do frio. Não, o frio só é o efeito do calor. Então, o que eu quero te dizer é que quente e frio são sensações térmicas produzidas pelo calor. O calor, ele é responsável pelas mudanças climáticas. O calor é responsável pela elevação de temperatura e pela diminuição de temperatura. É o calor que provoca a sensação de quente e é o mesmo calor que provoca a sensação de frio. É o calor que faz com que o rio seque e é o mesmo calor que faz a chuva cair. É o calor que provoca sensações térmicas desagradáveis no deserto e o mesmo calor faz nevar. Então, quando se trata de efeitos climáticos, isso é um efeito do calor, que é uma forma de energia. Temperatura é médio grau de agitação das moléculas. Calor é outra coisa.
E tem cálculos, professor?
Tem.
Geralmente a gente vem pode... os cálculos, vem cálculos.
A gente pode calcular, por exemplo, a quantidade de calor necessária para aquecer uma quantidade de água. Eu pego 200 ml de água e eu vou aquecer a água de 25 até 100 graus Celsius, até ela evaporar. Eu posso querer saber qual a quantidade de calor necessária para fazer isso. Ou eu poderia calcular, por exemplo, a quantidade de calor necessária que a água deve perder para congelar, transformar a água em gelo. E existem cálculos, que é o cálculo da quantidade de calor sensível e o cálculo da quantidade de calor latente. Os alunos estão estudando aí para o Enem, sabem disso. Mas muito mais do que esses cálculos é entender os conceitos. A prova do Enem, ela é uma prova baseada em questões nível 1, questões nível 2, questões nível 3. A prova do Enem é baseada na teoria da resposta ao item. O que significa dizer que se o aluno acerta uma questão difícil de cálculo e erra uma questão fácil de conceitos e princípios, o programa que faz a correção da prova, ele vai entender que o aluno chutou. Porque quem pode mais, pode menos. Então, o aluno que acerta uma questão difícil e não acerta a questão fácil, ele vai perder ponto com isso, em vez de pontuar. No entanto, o aluno que acertou a questão fácil e errou a questão difícil, ele foi coerente. Ou seja, ele errou a questão difícil, mas ele acertou a fácil. Então, a dica é sempre buscar as questões mais fáceis, garantir essa pontuação, depois passar para a questão de nível médio e tentar finalizar com as questões difíceis.
Rádio Web UFPA, apresentando o UFPA na Madrugada. Hoje o nosso assunto é termologia. Conversando sobre esse tema aqui conosco está o professor de Física, Bruno Ricardo. Vamos para o primeiro intervalo do programa. Voltamos já, já.
Ô, curioso!
Uma pessoa é capaz de beijar mais de 24 mil vezes durante toda a sua vida. Em cada beijo, o organismo sofre algumas alterações. Os sentidos são aguçados, aumenta a frequência cardíaca e respiratória, além do movimento de diversos músculos. Além disso, um beijo com duração de um minuto é capaz de queimar aproximadamente 25 calorias. São muitos benefícios, mas também alguns riscos. Durante um beijo, ocorre a troca de cerca de 250 micro-organismos. A maioria deles não é capaz de provocar doenças, mas existe uma infecção comum que é conhecida como doença do beijo. A mononucleose é causada por um vírus que afeta pessoas de todas as idades. Adolescentes e os adultos jovens costumam contrair a mononucleose pelo beijo ou contato íntimo com alguém já infectado. A infecção pode causar sintomas como febre alta, dificuldade para engolir e tosse. Mas, em geral, as pessoas infectadas se recuperam em poucas semanas.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Rádio Web UFPA de volta com UFPA na Madrugada. Hoje o assunto é termologia e o nosso convidado é o professor de Física Bruno Ricardo, nosso parceiro aqui na Rádio Web UFPA. E para começar esse bloco, professor Ricardo, no primeiro bloco, no bloco anterior, o senhor falou muito de temperatura e calor, né? Explicou a diferença, mas como é que a física entende o calor?
Bem, como eu lhe disse, houve um equívoco no passado sobre o conceito de calor. Acreditavam que o calor era uma substância que estava contida entre os corpos. Hoje sabe-se que o calor não é uma substância contida entre os corpos, é uma energia. É uma forma de energia. O calor não é uma energia estática, é uma energia dinâmica. Então, o que é o calor? O calor é a energia transferida de um corpo para outro quando houver diferença de temperatura entre eles. Como assim, professor? Eu não entendi. Você imagine um corpo de alta temperatura, você toca neste corpo e diz, ah, esse corpo está quente. Aí imagine um corpo de baixa temperatura, onde você toca neste corpo e diz, ah, este corpo está frio. Então, eu tenho um corpo A com a temperatura maior do que o corpo B. Então, eu digo de forma simples que o corpo A está quente e o corpo B está frio. Quando eu coloco o corpo A próximo ao corpo B, então o corpo de maior temperatura, o corpo quente, vai ceder energia espontaneamente para o corpo de menor temperatura. Essa energia que é cedida espontaneamente entre os dois corpos, a energia que flui é o calor. Então o calor é a energia dinâmica. É energia térmica em trânsito, é uma energia que transita entre os dois corpos devido à diferença de temperatura entre eles. Mas, professor, como é que se dá essa transmissão de energia? Ela se dá na forma de radiação eletromagnética, conhecido como ondas de infravermelho ou ondas de calor. Então, o calor ele é irradiado em forma de radiação eletromagnética devido à diferença de temperatura entre os corpos. E aí vai essa energia que transita, que é o calor. Então, calor é uma energia dinâmica, a energia que transita entre os corpos.
E energia térmica, professor?
A energia térmica é a energia que está dentro do corpo. É a energia estática, é a energia associada ao movimento de átomos e moléculas. A energia que está dentro do corpo e é associada ao movimento de átomos e moléculas, a energia interna é chamada energia térmica do corpo. A energia que transita entre um corpo e outro devido à diferença em temperatura é o calor.
É, agora, calor sensível e calor latente. Quais as diferenças?
Muito bacana isso aí. Isso aí é muito importante. O quê? Existem duas formas de calor que podem vir no Enem. Uma é a quantidade de calor sensível, outra é a quantidade de calor latente. O que o aluno precisa saber é o seguinte, que o corpo, quando recebe ou perde calor, lembra? O calor é uma energia que ele vai ganhar ou perder, que é uma energia em trânsito. Quando ele recebe ou perde calor, podem acontecer duas coisas. Ou ele vai mudar de temperatura, ou seja, ou ele vai ficar mais quente ou mais frio, ou ele vai mudar o seu estado físico. Ou ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado sólido. Ou ele vai passar do estado líquido para o estado de vapor, ou passar do estado de vapor para o estado líquido. Então, quando ele muda de estado físico, ele não vai mudar de temperatura. E se ele mudar de temperatura, ele não vai mudar de estado físico. Acontece primeiro uma coisa, depois a outra. E quando ele muda de temperatura, ou seja, quando ele aquece ou resfria, ou ele está ganhando ou está perdendo calor sensível. Então, quando ele aquece, está ganhando calor sensível, temperatura aumenta. Quando resfria, ele está perdendo calor sensível, a temperatura diminui. Mas vamos supor que a água começou a ferver. Então, a água começou a ferver, ela precisou atingir 100 graus Celsius, a pressão normal. Quando ela atinge 100 graus Celsius, ela não vai mais mudar a temperatura, ela vai só ferver, ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor. E durante esse processo, a temperatura não muda, muda só o estado físico, aí é calor latente. A água, então, vai virar gelo. Então, a água vai perder calor para virar gelo. A água vira gelo a 0 graus. Então, em 0 graus, ela só perde calor e ela não muda mais a temperatura, ela muda o estado físico, ela passa do estado líquido para o estado sólido.
E como é que são calculados, professor? Calor sensível, calor latente, como é que se calcula?
Bem, a quantidade de calor sensível, ela é dada pela seguinte equação. A quantidade de calor sensível é igual à massa do corpo, lembrando que calor sensível é o corpo que vai sofrer variação de temperatura, ou vai esquentar ou vai esfriar. Esquenta quando ganha calor, esfria quando perde. Então, a quantidade de calor sensível é igual à massa deste corpo, multiplicado por uma constante, que é chamado calor específico, que é uma constante da substância de que é feito o corpo, multiplicado pela variação de temperatura. Então, é simples. Ó. Quantidade de calor é igual massa, M, vezes o C, que é o calor específico, que é a constante, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. MCT. O pessoal costuma dizer que é a equação do Quimacete, né? Escreve Quimacete, tem a fórmula do calor sensível. E a quantidade de calor latente é o corpo que vai sofrer mudança de fase. Ou ele vai evaporar, ou ele vai solidificar. A quantidade de calor latente é igual à massa que vai sofrer mudança de fase vezes uma constante, que é o calor latente. Então, a quantidade de calor latente é igual a M, que é a massa, vezes L, calor latente, que o pessoal diz que é a equação do Kimala, né? Escreve Kimala, é a equação do calor latente.
Professor, para a gente entender melhor, o senhor poderia fazer uma relação de calor, temperatura com o que acontece no corpo humano, né? Como é que a gente sente frio, sente calor? Como é que funciona isso?
Essa pergunta é muito legal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que a prova do Enem é uma prova multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar. Então, ela vai dialogar com várias áreas do conhecimento. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que quente e frio são sensações térmicas criadas pelo corpo humano. Quente é a sensação de ganhar calor, é uma sensação fisiológica, e frio é a sensação de perder calor. Então, quente e frio tem muito a ver com a biologia. Então, vamos lá. Nós, seres humanos, nós somos seres homeotermos. Significa dizer que a temperatura do nosso corpo tem que se manter constante em torno de 36, no máximo a 37 graus. Por que isso, professor? Devido às funções enzimáticas das proteínas que mantêm nosso metabolismo. Quando a temperatura do nosso corpo modifica, se eleva mais de um grau, para mais ou para menos, então as proteínas do nosso corpo elas vão sofrer um processo de desnaturação. Elas vão modificar sua forma, sua geometria, e com isso a sua função enzimática vai também se modificar. Ela perde a função enzimática num processo metabólico. Então é importante que o corpo humano se mantenha em torno de 36 graus, no máximo a 37, seres homeotermos. Aí funciona o seguinte, para garantir isto, nós temos duas células especialistas. Uma célula é conhecida como corpúsculo de Ruffini, que vai passar uma informação ao cérebro, a informação de que o tecido humano está recebendo calor, que o nosso corpo está recebendo calor. E o corpo humano e o cérebro vai criar uma sensação de quente, vai criar um desconforto térmico desagradável, que é o que a gente sente quente, para que a gente procure um mecanismo de reduzir a temperatura do corpo. E se o nosso corpo começar a perder calor, a perda de calor pode implicar diminuição em temperatura e vai mexer com os processos enzimáticos. Aí tem uma outra célula conhecida como corpúsculo de Krauser. O corpúsculo de Krauser, quando a gente perde calor, ele manda uma informação para o cérebro dizendo, está perdendo energia, vai mudar os processos enzimáticos. E o cérebro cria uma sensação, que é a sensação de frio, para que você busque um recurso para se agasalhar e evitar a perda de calor. Então, ganhar calor, o corpúsculo de Ruffini, que é uma célula, vai criar a sensação de quente. Perder calor, o corpúsculo de Krauser, que é uma célula, vai criar a sensação de frio, se comunicando com o cérebro. Tudo bem, então vamos lá. Uma criança com febre, pode ser uma questão do Enem. Quando nós não estamos com febre, aí a gente toca uma criança, vamos supor que a criança esteja a uma temperatura de 40 graus com febre, a criança está delirando, a mãe está desesperada, meu Deus, vamos para emergência, a criança está com febre, 40 graus de febre. Aí você toca na criança, aí quando você toca na criança, você diz assim, meu Deus, está ardendo em febre, tu estás muito quente. No entanto, a criança está tremendo de frio, bate o dente de frio. Toda vez que a gente tem uma febre, temperatura muito elevada, quem está com febre sente frio. Mas se você tocar na pessoa, o corpo dela está quente. Então a pergunta é, a pessoa está com o corpo quente, mas ela está sentindo frio? Como é que explica isso? Lembra o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a criança está com uma febre e está com 40 graus Celsius de temperatura. Ela está com febre e a febre indica 40 graus de temperatura. Você não está com febre, a sua temperatura é de 36 graus. Você tocou na criança, quem tem maior temperatura vai ceder calor para quem tem menor temperatura. Então, o fluxo de calor é da criança para você. Então, você recebe calor. Como você recebeu calor, qual é a sensação? Quente. Então, você que está ganhando calor, então você tem a sensação de quente. Mas a criança não está ganhando calor, ela está perdendo calor para você e para o ambiente, porque ela está com a maior temperatura de todas. Quem tem maior temperatura, cede calor para quem tem menor. E aí, ela não está perdendo calor, então vai ser criado um efeito fisiológico que é a sensação de frio. Ela sente frio porque é um efeito fisiológico de perder calor, o corpo humano perdendo calor. E você disse que ela estava quente porque você recebeu calor. É assim que o Enem vai confrontar conhecimento do senso comum com conhecimento científico.
Muito interessante, bem explicado, professor, deu para entender direitinho. Agora a gente vai parar mais um intervalo para a gente voltar rapidinho para o nosso último bloco do FPA na Madrugada sobre termologia. Não sai daí.
O FPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. O FPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Voltamos para o último bloco do FPA na Madrugada. Hoje o nosso assunto é termologia e o nosso convidado é o professor de Física, Bruno Ricardo. Mas antes da gente continuar a conversa aqui no estúdio com o professor Bruno, vamos para o nosso quadro de conhecimentos gerais, o Giramundo.
Giramundo. Olá, esse é o Giramundo e hoje vamos falar de depressão, um problema de saúde pública que, segundo a Organização Mundial da Saúde, afeta cerca de 350 milhões de pessoas. A depressão está associada a várias sensações de sofrimento psíquico e físico que podem afetar diversas atividades cotidianas. No Brasil, um terço da população apresenta sintomas de depressão, de acordo com o levantamento da Universidade Federal de São Paulo. O transtorno é considerado comum, mas pode se apresentar em 3 graus: leve, moderado ou grave. Em casos mais extremos, a pessoa depressiva pode até desistir da vida. Segundo a OMS, até 15% das pessoas com depressão comete suicídio. Para psicólogos e psiquiatras, a depressão pode surgir de diferentes formas. Por exemplo, como uma reação a situações estressantes ou até mesmo sem motivo. A perda de interesse pelo trabalho ou lazer, dificuldade de concentração, baixa autoestima, sentimento de culpa e pensamentos negativos são alguns dos sintomas relacionados ao transtorno. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os casos de depressão grave ou moderada sejam tratados com medicação em dosagens específicas para cada paciente. O ideal é sempre contar com o acompanhamento de profissionais especializados. Para buscar ajuda e saber a importância de discutir as consequências dos transtornos mentais, acesse cvv.org.br ou ligue 141. Na próxima semana, o Giramundo volta com mais um assunto da atualidade. Fique ligado.
Giramundo. De volta ao estúdio, conversando sobre termologia com o professor Bruno Ricardo. E a gente está chegando no finalzinho do programa, professor. Então, eu queria que o senhor explicasse aí o conceito de equilíbrio térmico, né, e essa relação com calor.
Interessante a pergunta. E pode ser um tema recorrente do Enem. Equilíbrio térmico, a gente falou de troca de calor entre os corpos. O corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Só que esta troca não se dá eternamente. Uma hora ela tem que parar. Quando é que cessa a troca de calor entre os corpos? Cessa quando eles atingem o equilíbrio térmico. O estado de equilíbrio térmico é quando os dois corpos têm a mesma temperatura. Então, quando os dois corpos têm a mesma temperatura, não tem o corpo que está com maior ou menor temperatura, logo, não tem mais por que haver troca de calor entre eles. Então, equilíbrio térmico não é quando os corpos têm a mesma energia ou quando os corpos têm o mesmo calor. Não. É quando os corpos têm a mesma temperatura. Quando os corpos têm a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico, então não há troca de calor entre eles.
Certo. Para a gente voltar a um ponto da questão da transferência de calor de um corpo para o outro, né? O senhor já explicou direitinho. Aí eu queria que o senhor citasse um exemplo. Acho que o senhor citou, né? Exemplos de troca de calor. Como é que funciona essa transferência?
A gente citou a questão do menino com febre. Sim, ali é um exemplo de troca de... O exemplo de troca de calor, por exemplo, quando você está próximo ao fogão, você recebe calor da chama da boca do fogão ligada. Quando você se aproxima da geladeira, você perde calor. Ali é um exemplo de troca de calor.
Certo.
E, por exemplo, o cozimento dos alimentos se dá por uma troca de calor.
É interessante, né, professor, que esse tema que a gente abordou hoje, a gente viu pelas suas explicações, pelos exemplos que o senhor deu, que é um tema assim que está muito no nosso dia a dia, né? Que faz parte do nosso cotidiano e a gente percebe o quanto a ciência, né, a física, elas são importantes para a gente entender e compreender o nosso mundo, né?
Sim. A gente vive num mundo que ele é dotado de muitas coisas. É um mundo dotado de expressões artísticas, é um mundo dotado das relações humanas, e é um mundo dotado também de fenômenos naturais, de matemática. Então é preciso a gente ampliar o horizonte de visão. Não tem problema nenhum eu não aprender física e viver. Mas quando eu não aprendo física e vivo, eu vivo num mundo que ele é um mundo pequeno. Então é como se eu vivesse dentro de um aquário. Quando eu resolvo aprender física, matemática, filosofia, arte, então eu saio do aquário e passo a viver no oceano, de grandioso, de mais belo. Então, o que acontece é, quando a gente começa a estudar ciência, a gente vai ressignificar o nosso mundo. Eu costumo dizer assim, uma pessoa que não sabe ler nem escrever, ela pode viver no mundo? Pode. Ela tem um mundo, só que é um mundo cheio de limitações. E ela tem um entendimento do mundo. Você não pode dizer que uma pessoa que não sabe ler e escrever não entende o mundo. Ela entende o mundo da forma dela. Vamos supor que essa pessoa é uma pessoa adulta. E depois de adulta, depois dos 40 anos de idade, essa pessoa aprendeu a ler e escrever. Quando ela olhar para o mundo, não é mais o mesmo mundo. É um mundo diferente. É um mundo mais amplo. Porque ela ressignificou a vida dela. Então você pode, de repente, dizer, eu não preciso aprender física para viver. Realmente, você não precisa aprender física para viver. Mas você vai viver no mundo. Mas quando você aprender física, você vai viver em outro mundo. Aí você escolhe o tamanho do mundo que você quer viver. Então, se você me pergunta, para que você tem que aprender física? Eu digo, para ressignificar a sua vivência no mundo.
Que legal, professor. Muito bonito ouvir essas suas palavras. E assim, como é que o senhor vê hoje, o senhor que é da sala de aula, né, das escolas públicas, o senhor acha que os alunos, as crianças, os jovens, eles estão tentando dar essa ressignificação para o mundo deles?
Bem, assim, eu vejo hoje com preocupação. A gente está vivendo a crise da pós-modernidade, né? Tudo é muito volátil, tudo é muito passageiro. E a ciência não é pop entre os jovens. Então, eu penso que as escolas, as secretarias de educação, os professores, eles devem fazer a ciência ficar pop. A ciência ela tem que ser popular entre os jovens, porque a ciência é fascinante. A ciência ela é sedutora. Só que as pessoas não conhecem o lado sedutor da ciência. Eles conhecem o lado formal, quadrado da ciência, ortodoxo, né? Aquela ciência dura. Não, nós podemos ter uma ciência popular. Uma ciência pop. Então está na hora de estimular os jovens para isso. Como o professor vai fazer isso? Ele vai fazer inovando em sala de aula, com experimento, levando coisas do cotidiano do aluno. E quando o aluno consegue perceber que a ciência faz parte do cotidiano dele, que a ciência é uma construção humana, que ela não é construção de seres iluminados, mas é homens construíram ciência, e a ciência também erra. Então isso aproxima a ciência, torna a ciência mais humana, porque a ciência parece no ser humano, né? Ela parece ser feita por pessoas extraordinárias. Mas não, é preciso mostrar que a ciência é humana e tornar uma ciência pop. Hoje eu defendo o movimento Ciência Pop, hashtag Ciência Pop, galera. Tanto que eu estou fazendo um trabalho, e eu convido todos a irem olhar, é um trabalho de educação científica e tecnológica de jovens da periferia. E o nosso trabalho foi escolhido entre os 40 projetos inovadores do Brasil. Numa série que está passando na TV, no canal Futura, toda quinta-feira, o nome da série é Janelas de Inovação, apresentado pela Viviane Mosé. E a nossa parte já passou, mas está no YouTube. Você entra no YouTube e escreve assim, Janelas de Inovação. Anota aí, Janelas de Inovação. Aí você procura Belém do Pará. Um projeto feito por um professor paraense, com alunos da escola pública, alunos paraenses, que eu penso que nós temos que divulgar para tornar a ciência paraense um pouquinho mais popular. Vamos fazer ciência pop, galera.
Tá certo, professor. Tem todo o meu apoio. E parabéns pelo trabalho. E muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui na Rádio Web, colaborar aqui com o FPA na madrugada e passar conhecimento aí para essa galera, falando que o programa fica disponível na internet, então é só baixar e ouvir o programa, não entendeu? Repete, ouve de novo e aí procura um caderno, faz os cálculos, né, professor? Que aí, se quiser passar no vestibular, tem que ter toda essa dedicação. Para a gente encerrar, então, professor, as suas principais dicas para o aluno não errar uma questão de termologia.
Bem, as principais dicas é que ele precisa compreender o conceito de temperatura, energia térmica e calor. Se o aluno compreender corretamente os conceitos que envolvem temperatura, energia térmica e calor, ele vai compreender toda a física térmica, a termodinâmica. Se ele confundir esses conceitos, ele não vai conseguir desenvolver. E relacionar isso sempre com o cotidiano. Então, estudar bem os conceitos de temperatura, energia térmica e calor. Estudar condução térmica, estudar os fenômenos climáticos associados a esses conceitos. Essas são as dicas. E eu queria agradecer, se alguém quiser mais dicas, tem o meu canal no YouTube, Professor Bruno Ricardo. Tem algumas aulas lá, se alguém quiser. Pode me procurar no Facebook, é só procurar Bruno Ricardo no Facebook. E aí, quiser dicas, links de material, apostila, a gente passa. A gente ajuda como a gente puder aí. E agradeço pelo convite mais uma vez.
A gente é que agradece, professor. Muito obrigada mesmo por ter vindo mais uma vez aqui com a gente no UFPA na Madrugada. E a gente agradece também a você, ouvinte, você, aluno, que está acompanhando aqui o UFPA na Madrugada, estudando aí para o Enem. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia. O UFPA na Madrugada fica por aqui. A gente volta no próximo sábado, à meia-noite, aqui na Rádio Web UFPA. E você também pode ouvir o programa em horários alternativos. Aos sábados, às 15h, aos domingos às 21h e toda segunda às 19h. Para participar com dúvidas, dicas e sugestões, envie e-mail para radioweb@ufpa.br. O UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Alessandra Batista, produção e roteiro Ryan Graves, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Alessandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.